Olá, viva! Seja então muito bem-vindo ao incontornável debate sobre a política que se faz aqui em Braga. Todas as semanas, ao sábado, na emissão clássica, depois do meio-dia, com reposição à segunda-feira, depois das notícias das 8 da noite. Se preferir, também nos pode ouvir em podcast, no site da RUM, bem como nas redes sociais em que a rádio está presente. No painel de hoje, contamos com os habituais comentadores residentes, Jorge Cruz e João Granja, sendo que o convidado é António Lima. Mais à frente, no tema central, iremos avaliar o trabalho que tem sido feito na Escola de Educação Rodoviária, que completou há dias 21 anos de vida, mas que vai encerrar as suas atividades, previsivelmente, até setembro do próximo ano. Por agora, contudo, e como é da praxe, damos total prioridade ao convidado desta emissão. Bem-vindo, António Lima. Qual é o tema surpresa que escolheu para hoje?
Boa tarde, cumprimento o painel e os nossos ouvintes. O tema que eu escolhi para hoje tem a ver com a instalação de esplanadas na cidade. Nos últimos anos, a instalação de esplanadas cresceu exponencialmente. Com a pandemia, surgiram ainda mais, porque, de facto, a determinada altura, era possível as pessoas estarem nas esplanadas, mas a estadia no interior dos estabelecimentos era muito limitada. Só que, à medida que caminhamos para a normalidade, convinha que, de facto, o regulamento que permite, digamos assim, essa ocupação do espaço público fosse, eu penso que mesmo, devidamente revisto. Eu não tenho nada contra as esplanadas, pelo contrário, também gosto de me sentar numa esplanada, mas a ocupação do espaço público por esplanadas deve, na minha opinião, respeitar o usufruto das praças pelas pessoas que não querem estar na esplanada, ou seja, não deve ocupar todo o espaço da praça ou do passeio, e deve ser verificado, de facto, a possibilidade de, no espaço requerido, ser instalada uma esplanada. Porque, como sabemos, a tipologia das esplanadas é muito diversa, ou seja, há esplanadas fechadas, há esplanadas parcialmente fechadas, há esplanadas desniveladas. E depois há também, enfim, empresários que não têm as devidas cautelas, que têm, por exemplo, esplanadas que não estão fechadas e têm o mobiliário da esplanada todo atado, digamos assim, com fios, junto ao chão, alguns deles praticamente invisíveis, e eu tenho tido conhecimento de pessoas que têm caído porque tropeçam nos fios, ou seja, a esplanada fica completamente montada, mas com fios a ligar tudo que são mesas e cadeiras. Ora, uma pessoa que vá distraída ou que não tenha acuidade visual suficiente tropeça, e eu conheço, aliás, ou pessoas que se me queixaram por situações dessas. Portanto, ou seja, sem prejudicar, digamos assim, principalmente a restauração e os cafés, eu acho que a autarquia devia ter isto em consideração.
Ora, este é um tema que, enfim, aproximarmos-nos no calendário da primavera, uma vez que agora nestes últimos dias até esteve o tempo mais chuvoso, mas promete começar a melhorar o tempo, e dizia eu, este é um tema que, de forma preventiva, diria, trazido pelo António Lima. João Granja, bem-vindo. Concorda com o António quando ele diz, por exemplo, que este é o ponto essencial, não é? Que o regulamento municipal para as esplanadas deve ser revisto, uma vez que já se caminha para a normalidade, chamemos assim.
Cumprimentar o nosso auditório, cumprimentar-vos também a vocês aqui no programa, para dizer o seguinte: eu concordo com o António quando o António diz que o espaço público não pode ser ocupado de qualquer maneira, em resumo. E o que acontece é que nós tivemos uma situação em Braga. Braga não tinha uma tradição de grandes esplanadas associadas aos cafés e à restauração. Não tinha. Tínhamos algumas esplanadas, e algumas esplanadas conhecidas e usufruídas, mas, de facto, o elemento gerador desta expansão em grande escala foi, de facto, a pandemia. Esta expansão foi permitida dada o caráter extraordinário do momento que se vivia. A minha opinião, e julgo que aí haverá consenso, é que nem todos esses empresários utilizaram essa prerrogativa com equilíbrio e razoabilidade. Vejam, por exemplo, aquilo que se passou na 31 de janeiro na esplanada da Docamar, em que as pessoas começaram por construir uma estrutura de alumínio e de madeira cara, e aquilo era de tal forma avassalador que aquilo não deixava entre a esplanada e o posto espaço para passar uma carrinha, uma cadeira de rodas. E foi o próprio condomínio do prédio vizinho, contigo, do próprio restaurante, que chamou a atenção e que explicou que aquilo não podia ser assim e exigiu inclusive a intervenção da Câmara, e eles tiveram que fazer uma poda, permite uma expressão violenta, em relação às suas pretensões iniciais. E hoje está lá uma estrutura que julgo que é equilibrada, é razoável e digamos, naqueles parâmetros obteve até a concordância dos vizinhos. A indicação que eu tenho, ou pelo menos a informação que eu tenho sobre este propósito, é que no final deste mês temos aí a primavera e provavelmente elas voltarão em potência, e aquilo que eu sei foi que a Câmara Municipal tem uma brigada que está a visitar todos esses estabelecimentos e está a cumprir, digamos, uma função pedagógica, não está, digamos, a levantar autos, nem nada que se pareça, está a verificar se as esplanadas estão legalizadas. E se não estiverem legalizadas, e há muitas que não estão legalizadas. E o que é que está a acontecer? Está a forçar estas pessoas que, numa situação de exceção, criaram esplanadas, que cumpram, digamos, todos os ditames e todas as regras inerentes à legalização. A ideia é que, numa segunda fase, se estas pessoas não as legalizarem, e se nós voltarmos à situação de normalidade, como acho que todos esperamos, naturalmente, e aí a próxima visita destes responsáveis camarários vai ser seguramente ou para interditar a utilização ou para levantar autos conducentes à aplicação de coimas por violação do código regulamentar. Eu julgo que aqui mais importante do que alterar o código regulamentar é aplicá-lo, porque as situações transitórias cessam com o motivo que deu origem, digamos, a esta situação excepcional, que foi precisamente a pandemia. Por isso, eu julgo que a breve trecho, este é um problema que faz sentido e acho que tem oportunidade de ser aqui levantado, mas eu acho que o procedimento da Câmara vai pôr termo às situações que eu julgo que são mais gritantes. Não resolve, no entanto, uma questão que o António colocou, tem também a ver um bocadinho com o bom senso dos próprios proprietários dessas esplanadas, mesmo de algumas que já têm muitos anos de funcionamento nesta cidade, que é, por uma questão de não quererem arrumar as cadeiras e as mesas todas as noites, fazem passar cabos de aço à volta e em versão rasteira à volta do mobiliário. E muitas vezes uma pessoa que se passe naquela zona ou que atalhe caminho por uma dessas esplanadas corre o risco de tropeçar, como muito tem acontecido a muito boa gente. Isso naturalmente tem mais a ver com o bom senso de quem explora as esplanadas do que propriamente com as questões do código regulamentar. Por isso, julgo que estes são os dois problemas principais relacionados com esta matéria.
Na zona da Arcada, aliás, às vezes, desengadamente da parte mais à noite, no jantar, quase que há mesas, praticamente, à entrada da Igreja da Lapa, que fica lá no meio da Arcada mesmo. Jorge Cruz, bem-vindo também. Acha que convém alterar o regulamento ou não será necessário?
Eu o que acho é que tem que se fazer cumprir o regulamento, mas começo por saudar o auditório, os colegas do painel, o moderador. De facto, o regulamento, em princípio, sendo cumprido, acautela todas essas situações que foram enunciadas, quer pelo António, quer pelo João, designadamente estas duas mais graves, a que eu juntaria mais algumas, se me é permitido. Porque, além das esplanadas, temos o problema, por exemplo, das viaturas que circulam em zonas de peões, praticamente a qualquer hora, não respeitam horários de cargas e descargas, aliás, nem sei como é que isso está a funcionar. O que sei é que, por um lado, viaturas, e algumas viaturas que são viaturas ligeiras, não são propriamente de carga e descarga, e há um abuso dessa utilização, e há também um outro abuso, que tem a ver com a falta de fiscalização, que foi prometida desde o início aos novos velocípedes, chamemos-lhe assim, que circulam aí a toda a velocidade, a toda a velocidade. Eu já assisti na Avenida Central, em frente à Igreja dos Congregados, uma senhora só não foi atropelada, por sorte, e se fosse atropelada ficava, garanto, em muito mau estado à velocidade a que seguia o condutor.
E, portanto, o Jorge está a referir-se às trotinetes, imagino.
Estou a referir-me às trotinetes e às bicicletas.
Ora, exatamente, eu também ia acrescentar as bicicletas.
Porque as bicicletas, designadamente bicicletas elétricas, que eu tenho visto em grandes velocidades, sem qualquer preocupação com os peões, mas acham que os peões que os incomodam, e acham também que têm o direito de andar, quer uns quer outros, nos passeios. Não têm. Nem têm o direito de andar nos passeios, nem têm o direito de atravessar as passadeiras, a não ser que seja com as viaturas, chamemos assim, pela mão. Mas há gente que acha que pode atravessar em cima da bicicleta passadeira e que tem prioridade. Não é verdade. Não é verdade. E, portanto, eu acho que há, fundamentalmente, o que há é uma grande falta de fiscalização. Mesmo no caso das trotinetes, eu não conheço os regulamentos, confesso, mas o que eu sempre pensei, e foi-nos prometido, é que haveria uma fiscalização para ver se determinadas artérias não eram utilizadas. Parece que são, algumas delas, e por outro lado, na questão da recolha, porque nós temos casos de trotinetes que ficam dias e dias em qualquer sítio, frequentemente a estorbar quem quer passar nos passeios com um carrinho de bebé, com uma cadeira de rodas ou simplesmente a passear. E, portanto, eu acho que...
É verdade que normalmente os cidadãos, enfim, os utilizadores deixam-nas assim, mas depois lá está, não há recolha que as empresas deveriam fazer, não é?
A recolha é feita às vezes.
Ou pelo menos.
A recolha é feita às vezes 2, 3, 4 dias depois, e está aquilo ali durante. E vão-se acumulando. Há zonas em que é normal de manhã encontrar-se meia dúzia delas, assim, colocadas de qualquer maneira, e que no dia seguinte, à noite ainda lá estão, no dia seguinte juntam-se mais algumas. Isto não pode ser, tem que haver uma fiscalização e penalizações para quem não cumprir. Porque, de facto, esta é uma cidade jovem, onde as crianças, vem o tempo em que as crianças vão começar a querer passear, enfim, junto dos parques infantis, nas avenidas de peões, Avenida Central, etc., e não podem estar sujeitas a ser ultrapassadas por quem, ser atropeladas por quem não tem respeito pelo seu semelhante e principalmente pelas crianças e pelos mais idosos. Em relação às esplanadas, eu subscrevo tudo o que foi dito, acho que há que haver uma fiscalização mais apertada, uma sensibilização e uma fiscalização, e eu às esplanadas juntava-lhe ainda uma outra coisa, que são determinadas bancas que são montadas na via pública, designadamente de pequenos comércios, de mercadinhos, etc., que também, em alguns casos, cortam completamente a circulação das pessoas nos passeios e obrigam a ir para a estrada para poder atravessar ou ultrapassar aquele obstáculo. É também uma questão para a fiscalização da Câmara.
Sim, eu só queria acrescentar relativamente a isto que o Jorge disse, que eu julgo que as trotinetes, não sei se por causa do tempo também que se faz agora, têm tido ultimamente menos utilização. E penso que as empresas terão menos gente a fazer a recolha. Provavelmente a época baixa não tem tanta gente e elas ficam abandonadas mais tempo. Eu tenho reparado nisso.
Ok. Fica então tratado, digamos, este ponto antes da ordem do dia, digamos assim. Avançamos agora para o tema central de hoje e vamos de visita à Escola de Educação Rodoviária de Braga, por muitos mais conhecida como Escola de Trânsito. Por estes dias, este equipamento municipal, situado na freguesia de São Vicente, completou 21 anos de vida. Trata-se, como se sabe, de uma estrutura pedagógica destinada às crianças do primeiro ciclo, sensivelmente até aos 10 anos de idade, que pretende sensibilizá-las e educá-las para as questões ligadas à prevenção e segurança rodoviárias, por isso mesmo também as atividades ali realizadas contam com o apoio da Polícia Municipal. Ao longo destes 21 anos, já passaram mais de 108 mil crianças por este espaço, o que dá uma média de 5 mil por ano. Crianças, essencialmente do Conselho de Braga, mas também algumas oriundas de municípios vizinhos. Ao fim destas duas décadas, o próprio Poder Municipal reconhece que nem tudo vai bem, registando-se algum desgaste, foi a expressão utilizada pela vereadora da Educação. Carla Sepúlveda adianta que a Escola de Trânsito vai ser alvo de grandes obras de beneficiação, vão ser integradas algumas práticas atuais, o equipamento, por exemplo, não comporta colocação de faixas de circulação para transportes públicos, chamados corredores bus, e também as faixas pop-up, destinadas a ciclistas e à circulação restante automóvel, bem como outras regras de trânsito que agora existem e que na altura da criação da escola não existiam. Mas, e costuma dizer-se que há sempre um mas, estão prometidas obras que só vão realizar-se no próximo ano civil, porque até ao início do ano letivo de 2023-24, ou seja, lá para setembro do próximo ano, daqui a cerca de ano e meio, a Escola de Educação Rodoviária terá que fechar portas, dado que este espaço será ocupado por uma outra escola, a Escola EB1 da Quinta da Veiga, cujas instalações também vão ser alvo de obras e os seus alunos serão temporariamente transferidos então para a Escola de Trânsito. Bom, mas vamos conhecer então a opinião do nosso painel de hoje sobre o tema central. Começo pelo António Lima e talvez por este último aspecto. António, concorda, por exemplo, com o encerramento temporário da escola ou acha que poderia haver outra solução para instalar a escola da Quinta da Veiga enquanto tem obras para não interromper a atividade da Escola de Educação Rodoviária?
Pois aqui há que conciliar, digamos assim, as necessidades. A escola, convém dizê-lo, é uma obra, portanto, do reinado Mesquita Machado, não é? E na altura eu fiquei até um bocado perplexo com a escola, porque pensei que, não sei, nem sei se era essa a intenção à altura, mas que fosse para uma utilização quase que comercial, mas não foi isso, e é evidente que a utilização pelas escolas é positiva e, portanto, até pelos números que estão em causa, verifica-se que, digamos, foi um bom investimento. A minha opinião é que a autarquia devia ponderar a instalação da escola noutro local, até por uma questão de rentabilizar recursos. Nós temos, nomeadamente, parques que têm uma utilização menor por parte dos cidadãos, porque ficam mais isolados, têm menos gente e portanto, digamos que não são apelativos para o comum dos cidadãos. E eu penso que se aproveitasse esses espaços com atividades que não violentam o ambiente dos parques, e é evidente que um traçado para uma escola de rodoviária não tem necessariamente que violentar, porque, enfim, sendo um espaço razoável, facilmente se instalaria lá, nomeadamente com essas baias para os autocarros e as ciclovias, etc. Não é? Até porque, enfim, encerrá-la até setembro do próximo ano é muito tempo, acho que é muito tempo, ou seja, num ano, enfim, as escolas até que possam ter programado, se têm essa atividade programada para um determinado ano letivo, têm que refazer tudo porque é preciso, coincide com o fim de um ano letivo.
E pode haver até aqui uma certa quebra, diria eu, ou seja, houve a pandemia, isso fez com que também não pudesse haver a utilização da escola.
Exato,
da forma...
E essa interrupção segue-se esta. É evidente que estas coisas obedecem a projeto, compreendemos isso, não é? Mas não sei se até que ponto é que a Câmara não poderia reavaliar, até porque o sítio onde a escola está implantada é um local densamente povoado e terá algumas dificuldades, nomeadamente ao nível de quem leva para lá as crianças, porque terão transportadas, penso eu, ou carros ou de autocarros, não é?
Já agora até vamos ouvir a opinião do João Granja sobre isso. Esta ideia de a Câmara ponderar a instalação da escola noutro local agrada-lhe, João?
Não me choca e admito que me parece uma boa solução e até adiantaria um bocadinho mais em relação àquilo que foi o pensamento explanado pelo António Lima. Não me choca que a escola pudesse ser deslocada para um espaço mais amplo e que, por exemplo, o espaço hoje da escola fosse transformado numa zona de verde de fruição dos habitantes ali daquela zona, porque o espaço da escola densifica a zona e, em certa medida, dificulta até a passagem de uns lados para os outros. Haver ali uma zona verde, eu acho que permitia a maior fruição do espaço e maior comunicação e reduzir um bocado o impacto daquela densidade habitacional que marca aquela zona. Mas vamos um bocadinho mais atrás. Em primeiro lugar, para dizer que, a meu ver, a Escola de Educação Rodoviária de Braga foi uma boa ideia. É uma ideia muito importante e os números aí estão para provar. Sobretudo numa cidade com a dimensão de Braga, de 200 mil habitantes, o nosso concelho é já um concelho, uma cidade média europeia e um concelho significativo no todo nacional. E se há setor em que vale a pena investir é nas crianças e nas escolas para se sensibilizarem para estes problemas, porque nós temos, de facto, muitos problemas com sinistralidade rodoviária, nomeadamente no que diz respeito a atropelamentos. E julgo que vale a pena continuar a acarinhar a escola. Claro que 21 anos é muito tempo, é a maioridade. Se nós temos que fazer obras nas nossas casas de 8 em 8 anos, pelo menos seguindo a regra do Código Civil, ou que seja 10 em 10 anos, aqui já temos 21 anos. Quer dizer, acho que faz sentido haver uma intervenção de fundo até para valorizar e melhorar o espaço. Claro que há outras necessidades, e aqui a Escola da Veiga precisa também de ser intervencionada, por aquilo que eu percebi, até julho, a Escola de Educação Rodoviária vai continuar a desenvolver as suas atividades e depois, digamos, encerra ali as suas atividades e durante um ano letivo desenvolve atividades, mas não naquele espaço físico. E eu acho que pode e deve continuar a fazê-lo. Aliás, o município de Braga...
Mas já agora será uma espécie de desenvolver atividades de forma itinerante?
Eu dou um exemplo. Vai. No dia 24 de março, no Auditório Vita, há uma campanha de prevenção rodoviária denominada Patrulha Júnior, que está virada para os mais jovens e é feita, no fundo, com este espírito, num outro espaço físico com outro objetivo. Claro que não permite a exercitação com as viaduras e com os carrinhos
mais teórico,
da escola. É? Mas pode fazer, podem, digamos, no fundo, também andar, digamos, a circular pelas escolas a equipa. A equipa são duas pessoas, é uma técnica e uma auxiliar. No fundo, são pessoas do pelouro da educação. E eu julgo que podem continuar a desenvolver o seu trabalho e tranquilamente desenvolver-se o tal projeto para depois instalarem em obra e melhorar o espaço. Por isso, eu, em resumo, acho que a escola foi uma excelente ideia quando foi criada, faz sentido ser revitalizada e adaptada aos novos tempos e ser melhorada, e vejo com bons olhos que ela pudesse ser deslocalizada para um qualquer outro espaço. Percebo que a Escola da Veiga possa utilizar o espaço, mas se calhar quando podia ser feita em simultâneo uma transferência para um outro local e podia aqui, digamos, aquele espaço ser transformado num espaço público de usufruição da zona, e isso valorizava e conferia muito mais qualidade de vida àquelas pessoas. Agora, que não sirva de pretexto para que depois a escola não regresse, não é? Porque não é obviamente essa a ideia. Mas, por exemplo, se a escola fosse para uma freguesia periférica, onde provavelmente poderá ter até outra dimensão, mais facilidade de estacionamento, parece-me bem essa ideia. E acho que o município devia ponderar essa hipótese, porque acho que ficávamos todos a ganhar.
Uhum. Jorge Cruz, concorda também com a deslocalização, como agora se diz, da Escola de Educação Rodoviária?
Bom, eu...
Jorge, antes só do Jorge usar da palavra, só fiquei um apontamento. É que aquela zona já tem alguma saturação de estacionamento. E muitas vezes, quando vêm as caminhonetas com os miúdos das escolas e vêm, muitas vezes, os carros com os professores, aquilo gera ali um caos na zona. Por isso, se esse já é um problema da zona, o facto de não haver infraestruturas de apoio para os estacionamentos de toda essa gente trazem um problema adicional. A transferência do local também ajudava a resolver este problema.
E já agora, acrescento, eu poderia, se calhar, a partir do momento em que encerra, aproveitar-se para fazer obras para instalar noutro local, ou seja, não ser um ano parado completamente.
Era isso.
E depois, bom, mas vamos é ouvir o Jorge. Jorge Cruz.
Bom, eu não me choca, de facto, a mudança de instalações e libertar aquele terreno, desde que houvesse a garantia formal de que aquilo seria uma zona verde
na sua totalidade.
Na sua totalidade, e não iria para a especulação imobiliária, como infelizmente está mais ou menos normalizado nessas coisas.
Possivelmente nasceria ali uma esplanada, não é? Voltando agora à questão dessa esplanada.
Agora, o que foi dito até agora, eu concordo.
Isto não foi avançado sequer em nenhuma hipótese. Aquilo que nós estamos aqui a discutir
sim,
não foi avançado.
Sim, sim, não, ideias... eu voltando um pouco atrás, eu tenho uma outra percepção daquilo que este executivo pensa sobre a escola de educação rodoviária. Eu acho que este executivo não gosta da escola de educação rodoviária. Eu explico. Não foi só durante a pandemia que a escola esteve fechada. Longe disso. Longe disso. E eu recordo, entre outras coisas, que, por exemplo, em 2018, quando da celebração do aniversário da escola, a vereadora da Educação, na altura, a doutora Lídia Dias, falando sobre o ano de 2017, disse que tinha uma média de 4 mil alunos a frequentar aquela escola. Em 2022, a vereadora Carla Sepúlveda diz que a média destes anos todos que é de 5 mil. Ah, poderá ser apenas um desacerto. O problema é que a escola começou a ser construída em 1999, entrou em funcionamento em 2001, 16 de fevereiro, e em 16 de fevereiro de 2011 tinha registado, insisto, cerca de 100 mil visitantes. 100 mil visitantes. Passaram-se, entretanto, 11 anos e agora tem 108 mil. Estranho. Muito estranho. Como é que em 10 anos foram cerca de 100 mil e nos outros 11 anos só vem mais 8 mil? Isto demonstra algumas coisas. Uma, que de facto este executivo, desde o início, abandonou um pouco no início e depois quase totalmente a escola de educação rodoviária. Quer através do pessoal que lá foi colocado, que foi substituído, por razões diversas, mas foi substituído. Eu recordo, aliás, que um dos grandes animadores daquelas instalações, um dos grandes animadores, saiu até do município e foi para o Sporting Clube Braga. Depois foi lá também colocado um outro funcionário que pouco tempo lá esteve, porque retiraram de lá para outras funções. Depois puseram lá uma polícia municipal que também foi retirada. E mesmo assim, estas pessoas que lá estavam sentiram sempre, e algumas delas, enfim, queixaram-se amargamente disso, de que não havia todo um programa com as escolas, quer com as do concelho, quer as de fora do concelho, já que não havia disponibilidade do município para receber essas escolas, para fazer, enfim, aquelas ações de formação que eram feitas com bastante frequência, passaram a ser, no tempo, bastante isoladas. De vez em quando lá vinha alguém da Polícia de Segurança Pública que fazia uma preleção, vinha alguém da Prevenção Rodoviária Portuguesa que fazia, mas bastante espaçado no tempo, até que praticamente ela deixou de funcionar. Praticamente. Não digo que fechou, não afirmo isso, não vou tão longe, mas praticamente deixou de funcionar. Foi residual. Ao contrário, por exemplo, do que sucedeu com a Quinta Pedagógica, que teve um crescimento exponencial durante o mesmo período. E muito bem. E onde se investiu? ao contrário também desta escola. Portanto, eu o que noto é que o município, não sei por que razão, eventualmente até por causa da localização, passa a expressão, não acha piada à escola de educação rodoviária. Em relação agora à interrupção, mais uma, durante um ano por causa da Escola da Veiga, obviamente também não concordo. Obviamente também não concordo e passo a explicar porquê. Não está em causa a necessidade da Escola da Veiga. As escolas precisam, de tempos a tempos, como esta também, de ser restauradas, remodeladas, enfim. Agora, eu gostava que me apontassem uma única escola no concelho que, ao entrar em obras, ao precisar de obras, fosse ocupar outras instalações. Nenhuma foi. Foi tudo resolvido, como se costuma dizer, com o pelo do mesmo cão. Ou seja, instalaram-se, nos casos, contentores, noutros casos, enfim, foi sempre resolvido sem ir ocupar outras instalações, portanto, prejudicando a atividade de outra entidade, como é presentemente o caso. Uhum. Por tudo isto, só posso concluir, de facto, que o Executivo não gosta da Escola de Educação Rodoviária.
O João Granja já está ali a pedir a palavra, ia só ouvir o António Lima, porque a sua ideia de deslocalização da escola foi comprada aqui unanimemente, essa hipótese, digamos assim, mas o Jorge aportou aqui algo que não acontecia, que é este poder municipal, não é este executivo, não foi, a maioria do executivo não gosta e abandonou a Escola de Educação Rodoviária. Concorda?
Assim, eu confesso que não tenho elementos para...
Ele falou daqueles números, não é?
Mas, enfim, dou o crédito que o Jorge merece. E isso é evidente que me preocupa, porque assim, uma vez que se verificou, e o Jorge também falou nisso, que de facto a escola cumpre uma função de relevo e tem procura, principalmente pela população escolar, eu acho que, enfim, devem ser minimizados os custos nessa matéria e, enfim, reafirmo que a transferência da escola para outro local poderia, inclusivamente, digamos, servir a população escolar noutras valências, uma coisa mais moderna, e que pudesse servir, como se referiu, pelos vistos já há gente de concelhos limítrofes que vêm à escola e que eventualmente viriam mais. Mesmo que as escolas, eventualmente, até tivessem que dar um contributo, mas isso, eu acho que a Câmara tem orçamento para isso, para, digamos assim, a manutenção do recinto, não é? Eu acho que era um bom investimento para a população de Braga e não só, e acho que há espaços para isso, pá, nas freguesias há tanto parque de merendas e isso tudo. Podia inclusivamente a Câmara solicitar aos seus presidentes de junta que se pronunciassem sobre isso e podia até eventualmente haver uma junta, digamos assim, interessada em ter no seu território esta escola, não é?
O João Granja tomou notas com muita, enfim, tomou muitas notas, para simplificar, enquanto o Jorge falava, o Jorge, entre aspas, politizou esta questão ao dizer que enfim, entre aspas, o Jorge está ali a fazer sinal no sentido de dizer que este poder municipal não gosta e que abandonou a escola. Deu aqueles números, não é? Em 10 anos, não, 100 mil registros e depois só 8 mil em 11 anos.
Eu as opiniões do Jorge não vou, obviamente, pô-las em causa, pessoas dele, não é? E longe de mim a pretensão de
mas o João também
de mudar
acha
as ideias.
Que este poder municipal não gosta?
Não, acho que não. Acho que é um comentário que julgo que não é correto. E eu passo a explicar em que medida. Eu não vou comentar a prestação da anterior vereadora da educação, porque não tive a oportunidade de acompanhar o trabalho dela. Por isso, também faço fé nos números que o Jorge, tal como o António, nos que ele aqui me trouxe. O que eu posso dizer é que, antes de vir para este programa, como é meu hábito nestas coisas, visitei o espaço, tive a oportunidade de perceber quem é a técnica e quem é a auxiliar estão a acompanhar esta situação, e tive a oportunidade de falar com a Carla Sepúlveda, que é a vereadora desta área, e aquilo que eu pude perceber é que a Carla está com muita energia, está motivada e percebe bem a importância da escola. Vou dar-lhe pelo menos o benefício da dúvida que a emoção e o empenho com que hoje me falou, no dia em que estamos a gravar o programa, e que foi quando eu falei com ela, que aquilo de facto é uma atitude genuína de quem quer fazer obra. Claro que eu perguntei-lhe coloquei-lhe uma questão, que é uma questão delicada e óbvia, e que decorre um bocadinho daquilo também que o Jorge aqui disse, que é perguntar porque é que os pré-fabricados onde os meninos vão passar a ter aulas não são na escola. É que a escola da Veiga não tem, como acontece noutras, uma dimensão e um espaço envolvente que permita colocar esses equipamentos sem pôr em causa a dinâmica da própria obra. Agora, não haverá outros locais onde possam deslocar a escola? Julgo que poderia tentar-se encontrar um sítio que não provocasse dano. Agora, se a ideia, que eu pelo que percebi, não está, digamos, na cabeça dos responsáveis, que na hipótese de um cenário de deslocalização, aí já não veria inconveniente, desde que se trabalhasse já no projeto da passagem para um outro espaço. Sobretudo porque a escola vai elaborar até julho. A escola vai elaborar até julho. E até julho, durante o tempo normal de elaboração, prepare-se-ia a sua instalação noutra parte do concelho, e então aí já não havia problema de maior. Sobretudo porque a estrutura da escola não é pesada, não é uma obra de grande envergadura.
João, eu concordo contigo, mas isso não está em cima da mesa, neste momento.
Não, não está, mas eu acho que é...
Só nesta mesa é que está.
Não, eu acho é que...
Nós vamos à próxima reunião de Câmara...
Eu acho que o nosso programa vai ter alguma notoriedade, e eu acho que aqui saia daqui um bom contributo, que é, primeiro, a possibilidade de se encontrar um espaço alternativo para colocar a escola, no caso de não haver deslocalização. No caso de haver deslocalização, muito bem, temos até julho para descobrir um novo espaço e criar e implantar a escola de trânsito nesse espaço. E nesse caso, a escola da Veiga poderia ficar lá o próximo ano letivo, e quando ali saíssem, digamos, no fundo, oferecerem à população daquela zona uma zona verde de usufruição pública. E eu acho que era uma forma de se minimizarem os impactos e acabar por servir melhor a população e também as crianças que ficavam com o equipamento novo. Dizer outra coisa, que um elemento que se tem revelado, e eu pude perceber isso na visita que fiz ao espaço, que um elemento que dinamiza muito o funcionamento da escola é o protocolo e a parceria com a Polícia Municipal. Claro que a Autoridade Rodoviária, a PSP, são chamadas pontualmente a colaborar, mas quem no fundo interage de forma mais dinâmica com as visitas das escolas é a Polícia Municipal, e é de facto um protocolo virtuoso que julgo que vale a pena sublinhar e reconhecer.
Já agora, se me é permitido, e antes, aquilo que fazia com que viessem escolas de fora do concelho era um outro protocolo que existia com o extinto Governo Civil, que através era uma estrutura que conseguia suscitar entre escolas do distrito, digamos, coordenando e patrocinando, diga-se de passagem, porque as escolas vêm, mesmo as daqui, com os transportes pagos e, portanto, não têm custos para as escolas, que, coitadas, também não têm grandes possibilidades de suportar.
Ora, está encerrado este ponto da ordem de trabalhos. Isto hoje parece, de facto, uma reunião do Executivo Municipal. Tantas são as ideias que ficam aqui. Avançamos agora para outros temas de surpresa. Não sei se haverá tempo para os dois, o do João e do Jorge. Começaremos pelo João.
O meu tema é um tema relativamente breve. É um tema que me deixa de muito, muito satisfeito. E julgo que a nós bracarenses também nos vai deixar muito, muito satisfeitos, e que tem a ver com o facto de a terceira candidatura da Câmara Municipal de Braga ao POSEUR, que é um programa governamental dependente do Ministério do Ambiente, a candidatura apresentada em 30 de setembro de 2021 veio agora aprovada com data de 25 de janeiro de 2022. O que é que isto significa? Significa que esta candidatura, que previa a aquisição de mais 30 autocarros limpos com propulsão 100% elétrica, são autocarros mais eficientes e ecossustentáveis, com zero emissões poluentes, quando comparada com os seus equivalentes movidos a diesel, foi aprovada e vai permitir este investimento. Isto é um investimento com IVA na totalidade de 15.791.701 euros, ou seja, quase 16 milhões de euros, e tem uma comparticipação do Pós-EUR de 8 milhões de euros. O que significa que vai obrigar o município a fazer um grande esforço de comparticipação, não é uma verba despiciando, são 8 milhões de euros, mas de qualquer forma permite que passemos a ter mais de metade da frota em operação, que normalmente são 110 autocarros, com veículos limpos. E tem também uma vantagem, que eu diria brutal, é que vai trazer para níveis de razoabilidade a idade média da frota dos transportes urbanos. E aquilo que acontecia, em muitas carreiras, digamos, os utentes eram bafejados com veículos elétricos e, de facto, queixavam-se que muitas vezes havia avarias ou havia menos comodidade e as pessoas sentiam-se, de facto, um bocadinho discriminadas por isso mesmo. Isto é, de facto, um salto muito grande, um salto brutal. E só é possível...
Já agora, será em quanto tempo os 30 autocarros?
Bem, a candidatura está feita agora. Eu julgo que isto, no prazo de um ano, se concretizará com facilidade, uma vez que é para este programa governamental e, sobretudo, por um outro aspecto, que era aqui que eu queria, de facto, sublinhar. É que a transferência digamos, do controlo do estacionamento e conseguir que as multas dos infratores do estacionamento revertam, digamos, para uma área de serviço que está assediada nos próprios tubos, permite assegurar a receita necessária para assegurar o serviço da dívida de um financiamento que os tubos vão contrair para poderem fazer um investimento de tão grande envergadura. Mas esta é seguramente uma boa notícia, porque nas grandes cidades os transportes públicos são fundamentais. Nós precisávamos de renovar a realização de Braga, havia uma expectativa de se chegar até um terço e essa está concretizada. Isto significará que nós passaremos a ter mais de metade da frota com autocarros limpos, e isto é alinhar com a modernidade, é tratar melhor os cidadãos e, sobretudo, criar condições para que as pessoas adiram mais à utilização dos transportes públicos. A minha convicção, e é uma convicção pessoal profunda, é de que se os bracarenses vencerem uma normal resistência em relação a esta matéria, experimentem. Vão ficar agradavelmente surpreendidos e estou convencido que, ainda por cima, com as subidas do combustível, vai ser uma excelente alternativa para se deslocarem. Com a colocação para breve dos leitores digitais, vai ser feita uma monitorização mais apertada dos horários de passagem e virá gerar também maior confiança nas pessoas para terem a certeza de que não se atrasarão digamos, nas suas deslocações para o trabalho ou para o tipo de compromissos que tenham.
Jorge Cruz, o João Graça já está especializado em trazer-nos boas notícias, já na semana passada trazia, agora estás também esta. O Jorge, ao longo dos anos, sempre tem referido muito a questão dos autocarros, certamente fica muito agradado com isso.
Claro que sim, finalmente começa-se a ver a luz ao fundo do túnel.
Era tal que era uma promessa para o primeiro mandato, mas pronto, era, vai...
Não, e foi feita, eu recordo-me que no primeiro mandato, ou no segundo, já nem me recordo, foi feita uma renovação, mas com ferro velho, não é? Foram à sucata buscar uma quantidade de autocarros ainda mais velhos do que havia cá e depois disseram que tinham feito uma renovação. Fizeram, compraram autocarros velhos que os outros já não queriam.
Fizeram uma renovação de matrícula, Jorge.
Compraram-se peças.
Agora, sim, mas nem para canibalizar serviam. Porque eram de marcas diferentes. Vamos lá ver. É óbvio que é uma boa notícia, de tudo que seja baixar a idade e melhorar o serviço, é bom. Agora, é importante que o município não perca de vista uma outra coisa. Também para fomentar a utilização dos transportes públicos, é preciso preocupar-se com as questões de mobilidade. Ou seja, os autocarros têm que ter, na medida do possível, vias livres que possam permitir... Eu sei que a cidade tem problemas, mas tem que tentar conseguir criar corredores que permitam o cumprimento de horários e que o que não tem sido feito nos últimos tempos.
Historicamente,
nós
em Braga vamos, é muito difícil.
E nós sim, mas também há coisas que podem ser melhoradas. Porque nós vamos a determinadas horas à Avenida Central, por exemplo, e vemos um parque de autocarros estacionado, muitos deles a fazer fumo e mais fumo, a poluir aquela zona, o que me parece que é desaconselhável de todo e deveria ser impraticável, mas infelizmente é isso que tem acontecido. Eu acho que tem que haver um olhar mais atento para as questões de mobilidade, porque as questões de mobilidade resolvem-se também com o aumento da utilização dos transportes públicos.
António Lima, penso que já está ali ansioso para a chegada dos 30 autocarros elétricos.
É sim, a chegada, é evidente que isto é um contrato que ainda vai levar o seu tempo a concretizar, não é? Não virão todos ao mesmo tempo. E é evidente que a renovação e o aumento da frota não será um aumento líquido, porque haverá abates que terão que ser feitos, não é?
É uma condição do programa.
Mas a verdade é que Braga precisa de transportes coletivos que sejam rápidos, que sejam pontuais e que não poluam, não é? A questão da mobilidade em si, bom, é evidente que isso é um tema mais amplo, que eventualmente teremos que nos debruçar sobre ele, e aí eu sugiro ao Alexandre Praça que oportunamente, digamos que escolha como tema principal.
Aliás, a mobilidade tem sido dos temas sempre mais debatidos.
Porque há muitas questões que se prendem.
É significativo, não é?
Há muitas questões que se prendem com o STUB que de facto deviam ser discutidas pela população de Braga, sob pena de haver decisões que estão na calha, digamos assim, que podem comprometer o futuro da mobilidade urbana.
O tempo é escassíssimo, como é habitual. Não sei se o Jorge tem o seu tema surpresa, ou se pelo menos dá para enunciá-lo, digamos assim.
O meu tema surpresa não é um tema surpresa que não é surpresa. É uma manifestação de satisfação, de contentamento, pela união que foi possível nestes últimos dias em Braga no apoio à vinda de um conjunto de refugiados da Ucrânia, de mulheres e crianças, e que foi possível, sem grandes problemas e com bastante facilidade no sentido em que foi possível juntar vontades, unir vontades, o município, várias entidades. Bom, eu não vou falar nas empresas municipais, que é no mesmo município, são braços armados do município, mas outras instituições que se juntaram para, digamos, fazer face a uma situação terrível, porque estão a passar essas mulheres e essas crianças que, felizmente, em Braga encontraram um pouco de sol no sentido de um pouco de vida, de alegria, reencontraram famílias e foi bom esta atitude liderada pelo município, mas que juntou uma série de pessoas. Já agora, gostava também, dentro da mesma linha, de saudar a iniciativa do engenheiro José Teixeira, da DST e da Z Gallery, ao criar 6 bolsas artísticas residenciais para outras tantas artistas ucranianas com 1.000 euros por mês e ainda a residência, o que me parece também ser não apenas um aspecto de amor à arte, mas também de humanização, que é, de resto, o ADN daquele grupo empresarial.
E já se prepara um segundo autocarro, Helena Pina Bass, ainda há dias dizia aqui na RUM que vai desafiar a autarquia para um segundo autocarro e buscar refugiados à Ucrânia. João Granja, se for possível, em 30 segundos.
Muito ótimo. Rápido, não, obviamente para concordar com o que o Jorge chamou a atenção, queria também sublinhar a primeira iniciativa, que foi a Vigília, que foi dinamizada por organizações políticas de juventude. Mas sobretudo aquilo que o Jorge aqui disse, o município naturalmente teve um papel importante e também é essa a sua obrigação, porque de facto tem a possibilidade de integrar vários meios, mas sobretudo esta união de empresas, de instituições, da política, das religiões, importante era ajudar. E o facto de ter sido a primeira, o grande grupo a chegar em Portugal, tivesse sido o resultado aqui da nossa comunidade, é algo que também nos encheu de orgulho e que merece uma palavra de reconhecimento a todos os que estiveram envolvidos. Claro que, infelizmente, isto vai ser um trabalho que vai estar para continuar, estão outras caminhonetas para ir, mas julgo que isto é um campo imenso para se poder continuar a ajudar, nomeadamente agora na integração das pessoas, nas aulas, nos empregos. Tem estado tudo a correr muito bem, mas também aqui queria deixar uma palavra de reconhecimento pelo trabalho da DST, em particular do Zé Teixeira, que é a grande alma destas iniciativas pioneiras, onde aqui também fizemos a diferença pela qualidade. Porque, no fundo, bolsas com residências para artistas ucranianos são muito boas, são várias boas ações numa só e com muita expressão. Espero que este exemplo dele frutifique junto de outras entidades e empresas.
E o António Lima, em vez de 30 segundos, vai conseguir concluir em 29.
Conclua. O que eu posso dizer é que, enfim, a guerra que temos pela frente neste momento é a guerra da Ucrânia e, portanto, tudo aquilo que possa servir de alívio a esse povo, que nesta altura é um povo martirizado, é bem-vindo, não é?
E pronto, chegamos então ao final. Agradeço a vossa presença, António Lima, João Granja e Jorge Cruz. Como sempre, prometemos voltar daqui por 7 dias. Até lá, fazemos sempre aquele apelo à sua participação cívica na vida política do Conselho de Braga e, obviamente, desejamos-lhe também uma ótima semana, sempre com muita saúde.